Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, deve ser a nossa penúltima pregação sobre esta epístola. Começamos lá do início, capítulo 1, versículo 1, e hoje deveremos expor, já quase no final, a penúltima. 2 Coríntios, capítulo 12, vai ser um trecho um pouco longo, que diz assim, 2 Coríntios 12, 19 em diante. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Entrando no 13, esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a tirar lições desta palavra, deste trecho, inspirado pelo Teu Espírito. Que haja sabedoria dada pelo Teu Espírito a mim, aos que ouvem, a todos nós, para que essa palavra não seja infrutífera em nós, pelo contrário, que ela renda frutos. E pessoas aqui, sem Cristo, que sejam tocadas por esta mesma palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo chega ao final da carta e retoma o assunto que ele já havia tratado antes de uma viagem que ele faria em breve a Corinto. Esse trecho me deu muito trabalho, porque Paulo fala uma coisa, depois fala outra, aí depois volta para o que tinha falado, aí entra num outro assunto, aí depois vem de novo, e como é que junta isto? Então, para uma exposição, versículo por versículo, como eu gosto de fazer, fica um pouco complicado. Então resolvi fazer o seguinte: dividir esta mensagem em assuntos que têm uma certa lógica, mesmo misturando os versículos, que Paulo realmente ele faz aqui uma mistura nos versículos com relação a assuntos. Então, para simplificar, eu vou colocar apenas dois pontos hoje, e na próxima, dois ou três, e encerro a exposição da epístola. Então, dois pontos: graves pecados na igreja de Corinto, graves pecados na igreja de Corinto. O segundo ponto, eu observei aqui, talvez escondido nessas palavras, algo muito interessante. Paulo falando muito de si próprio, em termos de atitude dele com relação a esta situação em Corinto. Como pastor, como é que ele iria reagir? Como é que ele ia tratar o assunto? Como é que ele ia se comportar com o assunto? Então, nós temos aqui uma verdadeira aula de como um pastor deve se comportar ou agir numa situação de pecado na igreja. São esses os dois pontos que eu vou abordar hoje. Primeiro, graves pecados na igreja de Corinto. A rigor, Paulo não afirma que havia esses pecados, ele apenas diz, não sei se vocês perceberam isso, no versículo 20, temo, pois, que eu indo ter convosco. No versículo 21 diz, receio que, indo outra vez. Ele não afirma que está havendo, mas essa maneira deve ser apenas uma forma cuidadosa e sábia dele colocar com cuidado o assunto, e ao mesmo tempo dar tempo para eles tratarem esses pecados enquanto ele chegava lá. Lembre-se que ele estava numa carta dizendo, eu vou já por aí, eu deverei fazer mais uma visita a vocês. Então, ao colocar, tem pecados graves aí, é como se ele estivesse dizendo, por que não aproveitar este tempo que vocês estão ganhando enquanto eu vou chegar aí para tratar este assunto e resolvam individualmente, uns com os outros. É assim que ele deve estar querendo dizer, mas que esses pecados existiam lá é óbvio. Ele não estava imaginando, nem achando que alguém tinha contado para ele de uma maneira irreal. Não, não, não. É claro que esses pecados estavam lá. Então, dois tipos: pecados ocorrendo naquele tempo, naquele momento, no versículo 20, estava acontecendo pecados entre ele, como ele disse aqui, e que haja entre vós contendas, invejas e tal, haja, esteja havendo aí. Então, um grupo de irmãos, verdadeiros ou pretensos irmãos, ninguém sabe, não pode apontar, você é crente, você não é crente, especialmente quando alguém está em pecado grave e insistente. Não há quem consiga julgar o coração, pode julgar os atos e até disciplinar em termos de igreja e tudo, deve fazer isso, mas julgar lá dentro o coração, dizer você não é uma pessoa salva em Cristo, não temos esse poder para afirmar. Então, irmãos verdadeiros ou não, estavam tendo problema lá com graves pecados. E ele é bem claro, até um pouco duro e direto, quando ele faz uma lista aqui, e depois diz que não vai poupá-los, eu vou tocar este ponto, mas ele faz uma lista aqui de 8 pecados: contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. É uma lista grande, e eu não vou ver de um por um, prefiro ver de uma maneira panorâmica aqui e observar que tem uma ideia central de contenda, de briga, quando nós olhamos esses 8 pecados, coerente com o tema principal, talvez dos principais, da primeira, do que nós conhecemos como a primeira carta aos Coríntios. que ele fala muito em divisão, em briga, ele já começa a carta falando nisso, lá na primeira aos Coríntios. E aqui ele repete, enumerando esses pecados aqui, mostrando briga na igreja, divisão talvez causada, provavelmente causada por um grupo pequeno, alguns falsos mestres, como ele já tinha denunciado claramente nesta mesma pista, eu comentei já, mas o fato é que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então não quer dizer que a igreja estava toda brigando, se havia 100 membros lá, tinha 90 envolvidos em briga e tal. Não, não obrigatoriamente, de jeito nenhum, bastaria 5, 8, para causar um problema grande e uma tremenda perturbação na igreja. Eu quero chamar a atenção para dois pecados aqui, desses 8. Um é orgulho, outro é ira, que são combustíveis altamente inflamáveis para alimentar briga numa igreja. Você tire orgulho de uma briga e tire ira, grande parte do que estava alimentando aquela briga desapareceu. Grande parte, não é tudo. Mas estão aí alistados os dois pecados, juntos com contenda, porfia, intriga, tumultos. Tudo isso é muito ligado com a ideia de briga. Orgulho e ira, de uma maneira mais indireta, mas está lá dentro. A cada um deles fazendo companhia a esses pecados horríveis. O fato, irmãos, é que é além do que nós podemos imaginar o valor da paz numa igreja. E além do que podemos imaginar o tamanho, a dimensão do prejuízo da falta de paz numa igreja, de dissensões. Segunda divisão aqui quanto a esses pecados. Pecados ocorridos anteriormente, mas não arrependidos. Duas vezes ele fala nisso, 12, 21, receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Versículo 2 do capítulo 3, quando ele diz, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram. Então, duas vezes ele fala de um grupo de irmãos que cometeu pecado ou pecados graves anteriormente, dando a entender que talvez nem estivessem mais cometendo, diferentemente de um grupo que estava na prática daqueles 8, como ele colocou lá, mas por algum motivo ele destaca esse segundo grupo, um grupo de irmãos que pecaram, dando a entender que não estavam mais na prática daqueles pecados, parecem inclusive centrados na área de imoralidade, embora há um dessas três palavras aqui, pode ser um pouco mais abrangente do que imoralidade, seja como for, parece que não estavam mais pecando, mas o ponto é que não tinha havido arrependimento. Se alguém lhe perguntasse qual a atitude mais importante após pecar, talvez alguém dissesse pedir perdão a Deus, em primeiro lugar, e ao irmão ou a uma pessoa que porventura tenha sido atingido por esse tal pecado. Errado. Então, o mais importante após pecar não é pedir perdão, não. Tem algo antes. Arrepender-se. Arrepender-se. Eu posso ir só lá, em vez de você também, basta apenas ouvir, eu não vou desenvolver a passagem, mas está lá, dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, Lucas 17, 3 e 4, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, o arrependimento precedeu o pedido de perdão, precedeu a iniciativa de tratar o problema com o irmão que ele ofendeu. Estou arrependido. Sem arrependimento, não esqueça isto, sem arrependimento, não adianta pedir perdão, tratar, chorar, prometer. Não adianta. Detalhe: pedir perdão é algo que depende do seu querer e pode ser feito à parte do coração. Você decide, eu vou pedir perdão àquela pessoa. Uma decisão sua. Aí vai lá e pede perdão, como até comentei, pode até chorar se você for um bom ator, pode chorar e tal. Depende de você resolver pedir e pedir mesmo. Arrependimento é totalmente interno, ele vem do coração. Não adianta você dizer, vou me arrepender agora. Não, vou fazer o seguinte, eu estou com sono, eu vou dormir. Amanhã de manhã, quando eu acordar, eu me arrependo. Ridículo? Concordo. Mas não é de ridículo você dizer, amanhã de manhã, quando eu acordar, vou pegar o telefone e vou pedir perdão lá para o meu amigo, meu irmão. Eu vou marcar um encontro com ele. É ridículo? Não. Então é curioso, pedir perdão é algo que você marca até o tempo, porque é algo externo. É sua boca, sua maneira de expressar, seu falar, mas não obrigatoriamente reflete o seu coração. O arrependimento obrigatoriamente reflete o coração. Tem que refletir o coração, ou perde totalmente o sentido. Então, Paulo estava aqui dizendo, tem um grupo aí, ele estava sabendo, tem um grupo aí que não se arrependeu. Curioso, o que chegou aos ouvidos dele, o que tipo de informação ele tinha, eu não sei, ele não explicita aqui, mas ele afirma com segurança. Curioso isto, pecados passados, que pressupostamente não estavam mais nem sendo cometidos, mas Paulo vai em cima e diz, vou tratar. Então deve ter tido um irmão lá que começou a soar frio, eu pensei que tinha resolvido esse problema, não estou mais cometendo aqueles pecados. A pedir perdão até para algumas pessoas, mas alguma coisa aconteceu na cabeça, na mente, no coração do apóstolo Paulo, que ele vem em cima de mim, porque ele está convicto de que eu não me arrependi. O apóstolo Paulo não vem em cima de você não, que ele está no céu já, mas o Espírito Santo vem, que inclusive habita em você, sendo você crente. O Espírito Santo vem atrás de você, se você não se arrepender dos seus pecados, antes de pedir perdão, de tratar, etc, etc. Pastor, mas como é que eu vou fazer se o arrependimento não chega? Eu sei que pequei, mas eu vou ser honesto, eu posso até pedir perdão, posso até chorar, e não é tão assim hipócrita não, que eu estou até um pouco sentido com relação a esse assunto, mas arrependido mesmo, daquele pecado eu não consigo ficar. Isso é um assunto sério, que você deve tratar diante de Deus. Que alguém pode tratar um pecado, mesmo lamentando ter feito aquele pecado, reconhecendo que não foi bom ter cometido aquele pecado, mas o arrependimento por ter feito, a convicção de que fez mal, ofendeu a Deus, talvez tenha ofendido alguém, e que precisa voltar, deixa eu dizer de outra maneira, precisa tomar um rumo de não repetir mais aquele pecado. No grego, arrependimento é metanoia, que é pensar depois, meta é além, depois de, somado com o verbo pensar, considerar. Então é como se alguém pecou, considerou depois e disse, está errado, eu não posso fazer mais isso não, eu nunca mais vou fazer isso, ou, não é nem nunca mais, eu não quero mais fazer isso, o que depender de mim, eu não farei mais, isso é arrependimento, é um pensamento posterior, é uma consideração depois de pecar, e uma convicção, não prestou isso que eu fiz, não é bom, ofendi a quem eu não queria ofender, começando com o meu Deus, não faço mais isso, não quero mais fazer isso, posso até fazer, mas eu não quero, isso é arrependimento. Então, converse com Deus sobre este assunto, se há algo que está sendo necessário na sua vida, na sua consciência. Senhor Deus, me leva ao arrependimento, que é Deus que nos leva ao arrependimento, a Bíblia diz claramente, me leva ao arrependimento. Agora, curioso é que Deus nos leva ao arrependimento, mas Ele não se arrepende por você. Tem uma coisa que nem Cristo faz, é se arrepender por você. Ele morreu por você, mas se arrepender, não. É meio misterioso isso. Deus nos conduz, nos leva ao arrependimento sincero, mas é como dissesse, aqui eu paro, agora eu quero ver como é que você vai usar essa condição que eu lhe dei, que é se arrepender. Se arrependa. Eu quero ver você se arrependendo. Curioso. É interno, é difícil controlar, você não pode marcar um dia para isto, mas é responsabilidade sua. É misterioso isto, mas é fato. Então, essas coisas muito misteriosas que nós não sabemos lidar com muita precisão, só tem uma maneira de fazer. Eu tenho falado isso várias vezes aqui do púlpito, em diferentes assuntos. Trate com Deus. Senhor, esse assunto, arrependimento, não é muito claro na minha mente. Eu mesmo tenho dúvida do tamanho, da sinceridade dos meus arrependimentos. Ou da maneira como eu me arrependo quanto aos meus pecados, ou pelo menos quanto a alguns pecados. Me ajuda nisto. Então, converse com Deus. Mas, que é importante o seu arrependimento é cuidado com pecados que foram confessados, tratados, mas não arrependidos. Eles poderão, deverão voltar, vez após vez, para lhe assombrar. E talvez esse pecado, ou esse tipo de pecado, volte pior. E o estrago vai sendo maior. Eu sei que esses que não se arrependeram estavam agora, a partir do momento que receberam esta carta, bem assombrados. Eu vou enfrentar o próprio apóstolo Paulo. E é como eu falei no começo, é como se ele dissesse, pois dê um jeito, pois cuide, trate diante de Deus. Ok. Então é inevitável que ocorram pecados na sua vida, na minha vida, na vida de cada um individualmente. Infelizmente é inevitável, e que ocorra ocasionalmente na igreja de maneira coletiva, a igreja venha a pecar, mas que pelo menos cada um saiba como reagir corretamente quando pecar. É extremamente importante isto, como reagir quando você pecar, e essa questão de arrependimento é básica, então dei um pouquinho de foco nela. Aí vem o segundo ponto, como o pastor deve reagir a uma situação de pecado grave de irmão, de irmãos, ou até de um grupo na igreja? Essa pergunta não me veio à mente, ou de outra forma, ela só veio à mente quando eu notei Paulo investindo grande parte desse trecho longo que nós lemos neste assunto, reação dele, digo, ele está falando aqui um bocado de coisa da atitude dele, como é que ele iria reagir, e eu fui anotando um, anotando duas, anotando três, anotando quatro, cinco, seis atitudes de Paulo, e eu vejo aqui Paulo como pastor de Corinto, embora ele não era um pastor, como nós conhecemos hoje, padrão no sentido de viver lá e estar dedicado totalmente à igreja, e ter salário da igreja, não, mas ele tinha um papel pastoral importantíssimo, inclusive como fundador da igreja. Então eu vejo aqui que essas reações de Paulo a essa situação de pecado grave na igreja é uma oportunidade excelente que os pastores têm para ver como é que Paulo reagiu numa situação dessa. Ah, então o pastor Mauro devia pregar isso aí numa associação de pastores, enquanto pastores, eu não sou pastor, não tenho nada a ver com isso. Tem muito, porque você tem um pastor. Você não é um, mas tem. Então é importantíssimo você saber biblicamente o que esperar do seu pastor. E eu estou falando esperar para ser leve com o pobre do pastor. Mas é exigir do pastor, o crente É importantíssimo ele saber o que esperar, o que não esperar, o que exigir, o que não exigir. Expectativa errada é um dos grandes problemas da vida de qualquer pessoa, em qualquer área da vida. Expectativa errada. Então, uma expectativa não bíblica de como deve ser um pastor ou se comportar um pastor é algo terrível. Uma expectativa errada. Quando eu digo errado, é tomando como base as Escrituras. Então é muito ruim se esperar de um pastor o que a Bíblia não exige dele. E muitos problemas de pastor com as suas igrejas vêm daí. Expectativa tal que ele não pode cumprir ou, não, ou nem quer cumprir, porque não bate com o que ele entende ser a responsabilidade dele. Então, não é uma pregação só para pastores daqui para frente, mas também para quem tem um pastor, para poder saber como deve se comportar, orar por ele, conhecer as dificuldades dele. Na realidade, fazemos parte da mesma equipe e somos todos servos de Cristo. É uma função que foi dada ao pastor, embora bem difícil e complexa, mas é uma função dentro do reino de Deus, no sentido da igreja local. Mas não é melhor do que os outros, não é mais importante do que os outros, absolutamente. Então, um deve compreender o papel do outro, orar pelo outro, tentar ajudar ao outro. Então, vamos lá. Esses pontos sobre o apóstolo Paulo. Autoridade do pastor. Versículo 13, aliás, versículo 10 do capítulo 2. 12, estamos no capítulo 12, versículo 10. 1, nada disso, capítulo 13. Versículos 1 e 2, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Quem fala assim tem um bocado de autoridade. Versículo 10. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, não para destruir. O quadro é de um julgamento com testemunhas, acusados, testemunhas, e um juiz. O papel de Paulo aqui é de juiz. Eu sei que quando se fala de Paulo, é delicado, porque podemos pensar em Paulo como pastor e tal, mas não dá para esquecer que ele era um apóstolo de Cristo e tinha uma autoridade superior a qualquer pastor hoje como apóstolo, sem dúvida. Mas eu estou tentando adaptar a ideia de Paulo pastor para um pastor hoje. Então, ele estabelece dois critérios. Primeiro, ele vai aceitar o testemunho de duas ou três testemunhas, aliás, coerente com a lei de Moisés que fala isto. Segundo critério, eu vou ser rigoroso nesse julgamento que eu fui agora. E ele diz duas vezes, um ele fala assim, não os pouparei, vou ser duro. E que eu não venha a usar de rigor, segundo a autoridade. Então, duas observações. Primeira, a autoridade de Paulo não foi autoimposta ou dada por homens, mas por Cristo. Aí alguém pergunta assim, e a autoridade de um pastor hoje? Se ele não é um apóstolo, se ele não foi colocado de uma maneira tão direta, tão clara, tão sobrenatural como Paulo foi, como fica a autoridade de um pastor hoje? Nesse aspecto de pastor, mudou muito pouco. Porque a autoridade de um pastor, conforme a Bíblia, é dada por Cristo, sim. Sim, agora, através da igreja. A igreja dá aquela autoridade, a igreja como o corpo de Cristo concede aquela autoridade ao pastor. Mesmo assim, há algumas nuances no entendimento desta autoridade dada pela igreja, que alguns são menos democráticos ao examinarem isto e acham que a autoridade do pastor vem de um grupo de outros pastores, não tanto da assembleia de irmãos. Então, há uma certa, até coerentemente com o que eu falei de manhã, né? Há maneiras diferentes de enxergar essa questão do exercício da autoridade de um pastor. Como é que se escolhe um pastor? Como é que se coloca na frente um pastor? Quem faz isto? Então, há aqueles que acham que é basicamente a igreja, a autoridade total da igreja, e outros que, sem negar a autoridade da igreja, mas entendem que a igreja deu autoridade a um grupo, e esse grupo tem autoridade para escolher. Seja como for, um ponto é inegável. A fonte desta autoridade vem de Cristo, do mesmo Cristo que deu para Paulo essa autoridade, e passa pela igreja. E o próprio Paulo falou muito em igreja, a igreja escolhendo pessoas, a igreja sendo submetido à igreja assuntos diferentes e tal. Então, a autoridade está lá. Segunda observação é que dessa vez Paulo seria bem rigoroso. Irmãos, largueza, em princípio, é uma virtude. Mas toda virtude pode ser deturpada se utilizada de uma maneira errada, ou no momento errado, ou numa dimensão errada, e virar um defeito. Pode acontecer. Então, uma largueza exercida no momento errado, de uma forma errada, ela pode descambar num problema grave para alguém que usa da autoridade, que é a impunidade. Quando ele é tão largo que ele não exercita a autoridade, não impõe essa autoridade, não usa de rigor para corrigir os erros, conforme as Escrituras orientam, porque ele é largo. Ele é muito largo, esse pastor. Isso pode gerar um problema, porque acaba tendo uma igreja muito larga na prática de pecados, na prática de indisciplina. Então, o que é virtuoso termina sendo um problema. Então, há tempo, como Eclesiastes diz, para todo o propósito debaixo do céu. Então, há tempo de ser largo e há tempo de ser rigoroso. Nesse caso, Paulo disse, sem minhas palavras, eu vou ser rigoroso, não vou ser largo. Desta vez que eu for aí, essa vez específica, que era a terceira vez que ele lá, como ele disse aqui, eu vou ser largo, eu vou ser duro. E eu não vou poupar, eu vou ser rigoroso. Então, todo pastor precisa desesperadamente da sabedoria de Deus para saber o momento de ser largo ao tratar com o irmão, ou mesmo com o pecado de um irmão, ou de um grupo de pessoas, de um problema na igreja, ser largo, saber compreender aquilo e ter realmente um coração aberto para receber isto e tratar. Mas há o momento de ser bem rigoroso. Mas pastor, disse, não, aqui não. Só essa vez, da próxima vez, não. Não, da próxima vez nós vamos tratar isso a nível de igreja. Eu vou levar o assunto para uma assembleia. Mas pastor, então, vou. Ou isto, ou aquilo, uma situação A, B ou C, em que o pastor tem que ser rigoroso. Qual é o momento? Sabedoria de Deus. Não vejo outra resposta. Então, cada pastor busque esta sabedoria e você ore a Deus pelo seu pastor, seus pastores, quanto a esta sabedoria para saber o tempo de ser rigoroso ou não. Segundo, belo isso aqui, belo demais. Fica muito claro que Paulo visava a edificação daqueles irmãos. Segundo ponto, segunda atitude pastoral de Paulo, visar a edificação deles. A autoridade que Cristo concedeu a ele tinha um objetivo claro, a edificação da igreja. Veja os termos, veja comigo, capítulo 12, versículo 19, a segunda parte, ele diz: falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para vossa edificação. Capítulo 13, versículo 9. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Assunto aqui, fortalecimento, edificação, e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. De novo, versículo 10, no final, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação. Três ou quatro vezes ele deixa clara essa pista de que ele estava concentradíssimo nessa tarefa tão difícil e complicada que ele tinha nas mãos de cuidar para que a igreja, mesmo com rigor, observem isto, mesmo ele disposto a não poupar desta vez, mas para o bem. E quando um pai diz para um filho dizer não, mas papai, não, mas tu deixou outra vez, dessa vez eu não deixo, para até parecer incoerência para o filho que não entende bem e tal, mas é para o bem daquele filho, daquela vez o pai ser duro, ser rigoroso, não ser largo como foi antes. Ele tem motivos para essa variação. Então Paulo estava concentrado, mesmo sendo rigoroso, mesmo sendo duro, mas ele estava concentradíssimo em que tudo que ele fizesse viesse a ser para edificação. Todo pastor deveria se perguntar constantemente: meu ministério está sendo utilizado pelo Espírito Santo para edificar a igreja? Essa pergunta deve estar o tempo todo na mente de um pastor. Sei que é uma pergunta complexa, que envolve muitas coisas, desde o caráter do pastor até a sua simpatia pessoal, vamos dizer desta forma, envolve muitas coisas isto. E já seria talvez um assunto para uma palestra um pouco mais alongada, o que seria um ministério proveitoso, um ministério edificador, que eu não vou fazer isso agora, obviamente, temos vários pontos a desenvolver. Mas eu não posso deixar de dizer que, na minha maneira de ver as Escrituras, o foco principal de um pastor, o papel edificador principal de um pastor, é na qualidade do conteúdo das pregações. Claro, caráter, honestidade, um monte de coisa aqui do lado. Sim, sem dúvida. Mas o foco é na qualidade do conteúdo das pregações. Eu não estou dizendo na qualidade das pregações. Estou tendo este cuidado para não dar ideia que o pastor edificador é aquele cujas pregações têm qualidade ou valor no sentido de oratória, no sentido de se expressar, da maneira como ele coloca, ou como ele constrói as suas pregações, ou o tempo que ele passa pregando, ou a desenvoltura dele no púlpito. Não! Eu estou falando da qualidade do conteúdo das pregações. Ele pode falar de uma maneira animada, monótona, pregar muito tempo, pregar pouco tempo, não importa, é o que está dito, escrito, deve vir com muito estudo, muita consciência, muita seriedade para estar fiel à palavra de Deus. Dizem que o grande teólogo Jonathan Edwards pregava de uma maneira muito monótona, o tom repetitivo, o tempo todo, não havia muita variação de alto e baixo na voz, na inflexão dele, no gesto dele, era monótono. Agora vai ver o conteúdo das pregações dele. Ainda hoje a gente fica assim, abismado, como é que um homem pode ter escrito tanto, em tão pouco tempo, morreu com 50 e poucos anos de idade, como é que um homem desse produziu tanto, em tanta quantidade, em tanta qualidade, algo absolutamente impressionante. Então, qualidade do conteúdo. E quanto ao crente, é bom se perguntar: eu estou sendo edificado pelo ministério do meu pastor? Se não, é bom tomar uma providência. Que providência? Eu não vou entrar neste detalhe. Há várias formas, vários motivos pelos quais um membro pode não se sentir sendo edificado, mas, em princípio, eu digo, um crente que não está sendo edificado na sua igreja precisa tomar uma providência. Se é com o pastor, se é com ele próprio, se vai para outra igreja, onde ele seria, o que vai acontecer, ele vai tratar assim, tratar assado, claro, vai depender caso a caso, não posso traçar uma linha assim, uns passos bem pré-programados, não, nem é o meu objetivo aqui, mas não se acostume a ficar numa igreja onde você já notou, e você sabe que constantemente, quase como uma linha, já uma rotina, você vem culto após culto após culto, e não está sendo edificado, não fique nesse estado, você vai se prejudicar profundamente. Tem um detalhe triste aqui no versículo 10, lá no finalzinho, e não venha usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, e não para o quê? Destruir. Tudo bem que Paulo diga e repita e enfatize que ele foi chamado para edificar a igreja, ótimo, mas ele precisava dizer que não foi chamado para destruir? Isso não é óbvio? Como alguns dizem, óbvio, ululante. Tinha que dizer que não foi chamado para destruir? Não é óbvio? Infelizmente, não. Deveria ser, mas não é. Por incrível que pareça, acontece de muitos pastores conseguirem destruir a igreja para a qual foram chamados para exercer o seu ministério. E se não destroem, dividem, estragam, prejudicam, machucam, é uma tragédia. Uma tragédia. Então, cada pastor deve ter a consciência do perigo que ele próprio corre, de não apenas não edificar, que já é grave, e já está falhando da sua obrigação, mas como se fosse pouco, não edificar, destrói, ou divide, ou estraga, ou enfraquece a igreja. É um cuidado que cada pastor deve ter diante de Deus, o tempo todo. Aquele que pensa estar em pé, veja, não caia, cuidado, cada pastor, e você ore pelo seu pastor, por outros pastores de outras igrejas que você conhece, pastores, conhece outras igrejas em Fortaleza, em outros lugares, ore pelos pastores que você conhece, ou pelo nome, pastores famosos de igrejas enormes, responsabilidade que eles têm, é muito grande, ore por pessoas, por pastores que você inclusive gosta de ouvir vídeos dele, ou áudios dele, até em outra língua, traduzidos que seja, ore por eles, porque o peso sobre eles, você não pode imaginar, é tremendo, para que ele edifique a igreja, e não destrua a igreja. Terceiro ponto de Paulo, humildade, versículo 21, capítulo 12, achei interessante quando ele coloca aqui, receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar. É interessante que, como eu observei, com a mesma naturalidade com que ele fala da grande autoridade que ele recebeu de Cristo diante da igreja, Paulo fala em ser humilhado por Deus, ainda mais na frente dos irmãos. Não é humilhado lá no quartinho dele trancado, não, é diante de todos. E mais, ele vai longe, ele considera até a possibilidade de chorar no meio dos irmãos. Isso não é apenas uma observação curiosa, não, isso mostra uma humildade dele, um coração que aceita com naturalidade a convivência ao lado, simultânea, de uma tremenda autoridade e de uma humildade. E quando eu digo humildade, é mais do que isso, é ser humilhado. Por quem? Pelo irmão mais perverso que tem na igreja, aquele cidadão lá. Não. Humilhado por Cristo. O mesmo que o chamou. Faz bem, aqui e acolá, o crente ser humilhado. Especialmente o pastor ser humilhado. Às vezes publicamente, por causa do tamanho da responsabilidade que ele tem, da autoridade que ele tem, para mostrar que ele também é frágil, e que ele precisa aprender os caminhos da humildade, como Cristo foi humilde aqui, e nos deixou exemplo, inclusive lavando os pés dos seus apóstolos. Então faz parte de um pastor, ao mesmo tempo em que exerce uma autoridade dada por Cristo na igreja, ele ser humilhado. Um fator fundamental para qualquer pastor é entender que isso é natural. Ninguém gosta disso, ninguém vai atrás disto, mas se vier imposta por Deus essa situação, que assim seja. Se tem uma coisa que toda igreja deve cobrar do seu pastor, é humildade. Se você acha que ele tem problema com isso, fale com ele, converse com ele. Isso é uma ajuda que você faz a ele, uma atitude que ele fez, alguma coisa que falou, fale e vá conversar. O fato é que eu falei da importância da autoridade, mas é bom lembrar que o pastor cheio de autoridade, mas sem humildade, vai ser um tirano. Tenderá a ser um tirano. Isso é um problema para a igreja. Por outro lado, o pastor apenas humilde, mas sem autoridade, não vai exercer a autoridade muitas vezes necessária e ter o pulso que ele tem que ter para conduzir bem o rebanho de Cristo, ao qual ele foi confiado. Então é importante ter os dois, ter autoridade, consciência dessa autoridade, uso dessa autoridade, às vezes com rigor, como já comentei, mas ao mesmo tempo ser humilde e estar pronto para ser humilhado até chorar diante do povo. É um equilíbrio complexo, mais uma vez um equilíbrio complexo, só com a ajuda de Deus. Ore pelo seu pastor e peça esse equilíbrio de autoridade e de humildade, de uma maneira como é do agrado do Espírito Santo. Quarto ponto, sensibilidade. É o mesmo versículo 21 do capítulo 12, mas ele diz: e eu venho a chorar por muitos que pecaram e não se arrependeram. Ora, ora, Paulo estava com medo de chorar, não por causa das críticas. Eu acho que vocês vão ser tão duros comigo que eu vou chorar, eu não vou aguentar, vai ser muito grande para mim. Não, olha, eu estou tão decepcionado com vocês, tão triste, que eu vou ser franco, eu estou com medo de chegar diante de vocês e chorar, de tanta decepção. Não, podia até acontecer, mas não era o que ele estava com medo aqui não. E o que era? Medo de chorar pelos irmãos que pecaram e não se arrependeram. Ora, ora. Então, mas o que levaria Paulo a chorar? Talvez, ele não diz aqui, talvez lamentando pela própria frieza dos irmãos, pelo próprio distanciamento dos irmãos de uma vida espiritual saudável, não sei. Talvez pela perda dos irmãos, se fosse o caso deles vir a ser disciplinados. Vou sentir falta de vocês, vou chorar com saudade de vocês, mas vocês estão fora. Vão ser tratados como gentios, não vão ficar mais nesta igreja. Disciplina eclesiástica, talvez ele disse que ia ser duro, não iria poupar, então provavelmente esse choro podia incluir isto: eu vou sentir saudade, eu vou sentir falta, mas eu vou fazer. Seja como for, é muito interessante, é a sensibilidade espiritual de Paulo. Ele ficava a ponto de chorar, e talvez chorasse mesmo por causa de pecados de outros. Eu não sei como pecados de outras pessoas chegam ao seu coração. O problema é dele, eu já tenho os meus. Eu já peco muito mais do que eu gostaria, e eu vou carregar o peso do pecado dos outros. Lamento muito, irmãozinho. Não sei. Eu sei o seguinte, que Paulo estava com medo de chorar por causa do pecado de outros. Isto mostra uma grande sensibilidade espiritual da parte dele. Ele sabia do prejuízo espiritual do não arrependido, sabia do prejuízo não só pessoal, mas da igreja, coletivo também. Ele sabia o efeito terrível do pecado nas vidas das pessoas. E para quem ama alguém, e você conhece algo que alguém está praticando, que vai levar só a prejuízo, 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 isso dá tristeza, pelo menos deveria dar, em qualquer crente. Não deve ser uma coisa neutra, fria, saber que o irmão pecou, coisa assim. Mais um motivo para eu falar para outros. Cuidado. Especialmente o pastor. Então, peça a Deus pela sensibilidade espiritual do seu pastor. Penúltima. Vejo um Paulo aqui seguro de si, firme. No versículo 19, que é o primeiro que eu li, há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Saibam que na nova versão internacional, NVI, isso é uma pergunta. E eu concordo, acho boa a tradução. Diz assim: vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Aí quando ele diz, falamos em Cristo perante Deus, ele está me dizendo assim: estou não. Então, quando ele diz falamos em Cristo, ele está negando o que os irmãos estão pensando, ou pelo menos o que alguns irmãos pensavam. É como se dissesse: vocês estão enganados a meu respeito, pensando que eu estou me desculpando. Não estou. Eu tenho convicção de que eu falo em Cristo e diante de Deus. E ele fala várias vezes nessa carta quanto a essa convicção. E ele falava assim, mesmo sabendo que alguns não gostavam do ministério dele, o criticavam, o reprovavam, mesmo sabendo. Não vou comentar os versículos aqui 6 e 7 e 8. Mas fica aí essa observação. A segurança, mesmo com alguma oposição, mais uma segurança de que ele estava falando em Cristo. Estava desempenhando aquele papel dele, ou largo, ou rigoroso, mas em Cristo. É normal um pastor mudar de ministério ao longo da sua vida, do seu serviço cristão. Tem pastores que deixam o ministério e até se tornam obreiros seculares. Tudo bem, não há pecado nisso, não há problema nenhum. Mas, entendo eu, que enquanto ele estiver no pastorado de uma determinada igreja, é importante que ele tenha plena convicção de que está ali por chamada divina e na autoridade de Cristo. Eu sei que há fases de dúvidas, há fases de desânimo, sei disto, mas não passam de fases. Isso é normal. Volta aquela convicção, volta aquela paz no coração e toca para frente. Mas, se o pastor notar que essas dúvidas estão aumentando ou estão muito insistentes e ele já não sente mais tanta paz naquele ministério pastoral junto àquele povo de Cristo que ele recebeu das mãos de Cristo para tomar conta aqui na terra, naquele contexto de pastoreio aqui, se isso está aumentando, essa paz está diminuindo, é bom considerar seriamente o que está acontecendo, porque enquanto ele estiver na igreja, é muito bom que ele tenha muita convicção, ao ponto, inclusive, de enfrentar oposições, enfrentar críticas, e se chegar a um ponto, e pode acontecer, de ficar difícil até a continuidade do seu ministério naquela igreja, ele deixa o ministério de uma maneira digna, de uma maneira correta, pode acontecer também, são assuntos complexos de se explicar, mas que ele tenha, muito importante, que ele tenha segurança de que está ali desempenhando um cargo que recebeu de Cristo. É muito ruim para uma igreja quando o pastor não sabe se deve estar ali, se não está, se arranja outra atividade ou não, vai fazer isso ou aquilo, que é melhor ir e tal, e ficar nisso de uma maneira contínua. Não é saudável. Por fim, muito interessante essa última observação, fazia parte da atitude de Paulo, ou da providência de Paulo, levar os irmãos a checarem a si mesmos. Versículo 5 do capítulo 13. Eu faço isso de vez em quando na igreja, eu fico com medo de alguns ficarem chateados comigo. Achei bom quando Paulo fez isso aqui. E aproveito para destacar. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. E ele repete: provai-vos a vós mesmos. Não é diante de mim, Paulo dizendo, é diante de você próprio, não é diante da igreja, por mais importante que seja o crente mostrar coerência no seu testemunho, certo? Mas antes de tudo, examine diante de você próprio a sua conversão. Não sei nem se entristeceu alguns irmãos verdadeiros, esses crentes de primeira qualidade, mas Paulo devia mesmo ter dito aqui, tem alguns irmãos aí que precisam examinar melhor. Então, ele coloca na carta assim, examine a vós mesmo, e eu, Paulo está me incluindo aqui, e eu responderia, não tenha a menor dúvida, meu irmão, que Paulo está lhe incluindo sim, não vai ficar magoadinho não, e se ficar muito magoadinho, aí é que é bom examinar mesmo. Paulo sabia o bem que faz o autoexame da fé, além de ser uma obrigação do pastor, ele, pastor, faz um favor, quando ele leva os crentes a se examinarem, os ouvintes a se examinarem, mesmo os melhores dos crentes. Tudo bem, o crente não deve viver angustiado todo dia, nervoso, perguntando e questionando e duvidando da sua própria salvação. Não, isso não é saudável. Por outro lado, indo para o outro extremo, o crente não deve assumir a sua salvação como um fato, a ponto de, importante, a ponto de jamais pensar na genuinidade da sua decisão a Cristo. Nunca pense na coerência do seu testemunho cristão. Nunca pense nas inclinações do seu próprio coração, no seu estado espiritual. Nunca pense. Não, eu já me converti, eu sei até a data. 3 de setembro de 1979. Pronto. Eu já sei a data, já me batizei, sou membro da igreja, vou todos os cultos. Acabou-se, sou crente, e nunca nem penso nisso, não faça isso não, não é duvidar angustiado, mas é se auto-checar, independente da qualidade da sua vida cristã, isso deve fazer parte de frequentes reflexões diante de Deus, o crente olhando para o próprio coração, na minha vida, eu digo que sou crente há 10 anos, eu mudei nesses 10 anos, mudei como? Eu estou dando motivo para os irmãos acharem que eu de fato sou irmão deles em Cristo? O meu nível de dúvida é aceitável para um crente? Tenho conversado com pessoas, tirando algumas dúvidas sobre este assunto, se é o caso, mas sou uma nova criatura, tudo para mim se fez novo, vou escrever num papel, quem está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas se fizeram novas, pois eu vou escrever no meu, numa lista aqui com minha caneta, as coisas que se fizeram novas em mim, certamente não é a sua altura, não é seu peso, não é sua inteligência, essas coisas não se fizeram novas, então não é um assunto. Mas o que é? Certamente tem muita coisa que deve ter se tornado novas, e de fato se tornaram? Tornaram, pastor? Pois escreva, seria interessante, esse tipo de teste é muito saudável. Ora, se é saudável num crente fiel, quanto mais num crente oscilante, que não sabe bem onde está, na situação espiritual, se foi salvo, se não foi salvo, às vezes ele pensa que é, jura que é, morre dizendo que é, mas um mês depois está em dúvidas profundas, acha que não é não, que perdeu a fé, e mil coisas. Então, se para um crente fiel e forte na fé, é importante esse tipo de coisa, quanto mais num crente que oscila, é muito importante, para que se examine e tome providências, no sentido de fortificar áreas que estão fracas, converse com o pastor, converse com irmãos mais experientes, e vão lhe orientar, lhe ajudar, dizer, sua fé está precisando de reforço aqui, neste ponto, peça ajuda, mas é muito bom que o crente se autoexamine constantemente. Encerrando, e concluindo, o pecado é uma desgraça na nossa vida, mas infelizmente será assim até nós irmos para o céu. Pelo menos que esta igreja tenha crentes que saibam reagir corretamente quando pecar. Enfrentar com muita seriedade a questão do arrependimento. E que sejam, que seja essa igreja e outras igrejas co-irmãs, lideradas por pastores que saibam reagir e tratar com sabedoria de Deus aos complexíssimos problemas que se lhe colocam frente a frente do seu ministério. Eu observo, já com o avançar de anos do meu próprio ministério, é impressionante como surgem problemas novos que eu nunca enfrentei antes. A tendência é achar, não há problema numa igreja que eu nunca tenha enfrentado ou visto, não funciona isso. São situações peculiares, diferentes, que é a primeira vez que você enfrenta. Então, para quem pensa que é o exercício de um ministério já mais antigo, é bem fácil e tranquilo, porque é basicamente repetição do que já viu e de situações que já enfrentou, já sabe como agir, é de cor e salteado, como se diz, já tem a cartilha toda ali pronta. Não é nada disto, é um desafio a cada dia, cada situação. Então sejam pacientes com o seu pastor, orem por ele e vamos juntos construir em Cristo uma igreja o mais possível sem pecado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a eliminar o mais que pudermos os pecados na nossa vida, pessoalmente, em termos coletivos, como igreja. Obrigado, falando por mim próprio, agora, pelo ministério que eu tenho aqui, que o teu Espírito Santo me dê sabedoria, humildade, exercício da autoridade na dimensão correta, e sempre prestando contas diante de Cristo, largueza, sensibilidade, fazendo a obrigação e o favor aos irmãos de sempre lembrá-los da necessidade de um balanço da própria fé e todas essas coisas e outras mais que cabem a um pastor fiel a Cristo. É em nome dele, Cristo, nosso supremo pastor, que nós pedimos e agradecemos. Amém.